UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Muito bem, eu sou Michele Bruck, esse é o Universo Literário da Estação do Conhecimento e dando continuidade à nossa série de entrevistas com personalidades da literatura nacional que já passaram pela UFMG ou estão na universidade ao longo de seus 90 anos de existência. Hoje nós conversamos com a escritora Lúcia Castelo Branco, que também é professora aqui na Faculdade de Letras. Lúcia nasceu no Rio de Janeiro e se formou em Letras na UFMG em 1978, realizou mestrado em Literatura Lusa Brasileira na Indiana University e doutorado em Estudos Literários pela UFMG e ainda realizou 3 pós-doutorados em Literatura Comparada e em Teorias Psicanalíticas. Dentre suas publicações estão O que é Escrita Coletiva, Nunca Mais, A Mulher Escrita e Contos de Amor e Não. Tudo bem, vamos conversar então com Lúcia Castelo Branco. Bom dia, Lúcia, tudo bom?
Bom dia, Michele. Ótimo.
Tudo bem, um prazer falar com você na UFMG. Muito obrigada pela sua participação no Universo Literário, viu?
Igualmente, prazer é meu.
Lúcia, você tem uma carreira bem consolidada aí na área acadêmica. Quando e como a literatura atravessou sua vida?
A literatura atravessou minha vida muito antes da vida acadêmica. Eu comecei, de fato, a escrever aquilo que eu considero que é literatura, o que eu achava que era literatura, aos 9 anos de idade. Depois, quando fui para fazer... Eu sou do Rio, né?
Uhum.
Fui fazer curso normal, que se fazia isso nessa época, no Rio de Janeiro. Tive meu primeiro prêmio literário mais ou menos aos 14 anos.
Olha.
Dentro da escola mesmo, né? No fundamental, né?
Uhum.
E depois prossegui escrevendo... E fiquei um pouco em dúvida, assim, uma dúvida rápida. Tinha 2 cursos que eu queria fazer. Durante muito tempo não entendi como é que eles se juntavam. Agora eu acho que sim. Neurologia, medicina, neurologia ou letras.
Oh.
Acabei decidindo por letras, por causa dessa questão da escrita, na verdade, que era o que me tomava muito. Então entrei para a faculdade de letras, com esse desejo um pouco, assim, que ali eu pudesse reunir um certo estudo sobre a literatura e, ao mesmo tempo, uma certa prática da literatura que eu já vinha fazendo na minha vida. Mas não tinha nenhum livro publicado. Comecei publicando poemas, assim, principalmente numa revista que agora foi reeditada, né, pelo Luiz Alberto Brandão, que era a revista do Corpo Discente, né, da UFMG. Participava de cursos, né? Ganhava prêmios e acabava publicando.
Uhum.
Então foi antes, sabe, Michelle?
Sim.
A vida acadêmica, na verdade, no princípio, enquanto eu era aluna de letras, significou para mim uma certa inibição. Assim, ai, tem tanta gente que escreve, o mundo, né? Já está cheio de escritores, que diferença vai fazer, sabe?
Uhum.
É uma certa inibição, mas que não dura muito não, porque não tem muito jeito, né? A escrita, ela vem.
Ela é mais forte, né, Lúcia?
Ela é mais forte que as inibições da gente.
É verdade. E pensando nessa na carreira acadêmica, na carreira literária, quais as diferenças entre a linguagem acadêmica e a escrita literária? Existe um abismo aí?
Olha, esse abismo existe formalmente, né? Lógico, a linguagem acadêmica, ela tem uma série de normas que você precisa cumprir, mais ou menos, né? Uma coisa assim, digamos que uma coisa das mais rígidas da linguagem acadêmica, você cita uma pessoa, você tem que usar aspas, você tem que dar referência, senão aquilo é plágio. Sabe, essas normas técnicas, assim, as mais objetivas, já são o primeiro constrangimento, assim, né? Na linguagem literária, muitas vezes você está citando de alguma maneira alguém, mas aquilo está de tal forma incorporado na sua linguagem que não é uma mera citação, né? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, eu acho que é um certo exagero, assim, de se considerar que essas linguagens, pelo menos o processo de escrita, ele é um só. Sabe, outro dia eu estava conversando, você não sabe com quem que eu tive a alegria de ouvir isso.
Quem, gente?
Com Arnaldo Antunes.
Olha só.
Né? Eu estava contando a ele sobre uma letra de música que eu fiz e o Luiz Rocha musicou, e como é que o Luiz Rocha conseguiu musicar aquela letra de uma maneira tão perfeita, sem conhecer o francês, porque a letra é em francês, entendeu?
Uhum.
Ele falou assim, porque a música já estava lá, toda a prosódia já estava lá. Ele escutou a prosódia da sua letra, de certa maneira.
Uhum.
É assim que se escreve. E ele falando que tinha acabado de organizar aquele livro dele de ensaios, né? 40 mais, né?
Uhum.
Aí eu falei, pois é, para você isso é diferente? Ele falou, não, para mim a única coisa que muda é para quem se dirige aquele livro. Quem é que vai ler aquele tipo de livro?
Uhum.
Mas quando eu escrevo uma letra, quando eu escrevo um ensaio, quando eu escrevo um poema, a vibração que entra ali naquela escrita é a mesma. E eu acho tão interessante, porque eu sinto isso mesmo quando escrevi minha tese, sabe?
Uhum.
Ou mesmo quando escrevo um livro de psicanálise, né? Literatura e psicanálise, assim, que é uma coisa que tem tantos conceitos, né?
Uhum.
Quando aquilo chega a virar uma escrita, existe alguma coisa ali da escrita que a gente pode chamar assim, da escrita criativa, que não se esconde, não. Ela vem.
Uhum.
Eu tenho que, talvez, moldar um pouco mais, entendeu?
Uhum.
Mas não tem jeito disso se separar completamente, não.
E como é que você faz para conciliar essa correria, né? Esses dois tipos de produção, acadêmico, literário?
Eu brinco que eu faço tudo. Tudo é a mesma coisa. Todo mundo acha que eu faço muita coisa.
Uhum.
Aí eu digo assim, não, gente, eu faço a mesma coisa.
Eu escrevo.
É, nesse sentido aí da resposta do Arnaldo, sabe?
Uhum.
É a mesma coisa em contextos diferentes. Não vou dizer para você que no princípio eu não sofri com isso, não. Sabe? Quando eu comecei a minha carreira acadêmica, e isso foi há 33 anos, né, Michelle?
Uhum.
A rigidez era mais no sentido assim. Tinha aquelas emendas muito rígidas, né? Uhum. Você tinha que seguir aquele programa direitinho e tal. Muitas reformas foram feitas depois disso.
Inclusive
no ensino, né?
Uhum.
E eu sentia assim, que se eu tivesse que passar esses 33 anos dando aqueles cursos, daquele jeito que era previsto, eu não ia aguentar.
É.
Então, durante assim, uns 10 anos, eu sofri muito com isso.
Uhum.
E o que me liberou, se você quer saber, para sentir que em sala de aula eu podia ser a mesma pessoa que eu era como escritora, mais ou menos a mesma, claro, porque são facetas, né?
Uhum.
Foi um encontro como escritora, né, que você já deve saber, que é muito importante na minha vida, na minha carreira.
É verdade.
Que é a Maria Gabriela Lençol.
Lençol, é verdade.
Eu lembro que uma vez eu conversei com ela sobre essa angústia, sabe?
Uhum.
E ela falou assim, mas é uma atividade muito importante. Foi igual uma guru, sabe? Falando
uhum.
isso pra mim.
Uhum.
É uma atividade muito. Aí agora eu entendo. A Lençol, a vida dela inteira foi dedicada à escrita. Mas houve um momento na vida dela que ela se exilou, né, espontaneamente com o marido na Bélgica,
uhum.
porque senão se ele ficasse em Portugal, ele tinha que servir a Portugal nas guerras contra a África.
Uhum.
E eles foram pra Bélgica, sem nada. Não sei se você sabe, mas a pessoa, até um pouco antes de morrer, ela vivia com 300 euros. Você pode imaginar o que é isso?
Nossa, não posso.
Na Europa?
Não.
E antes ela vivia com esse valor com o marido.
Nossa.
Era o que ele ganhava em resenhas que faziam para jornal e as traduções que ela fazia, né?
Uhum.
E ela, na Bélgica, se viu. Ela era formada em direito e pedagogia.
Uhum.
E na Bélgica, então, eles criaram uma escola para crianças. A princípio seriam crianças psicóticas, depois eles decidiram que seriam crianças filhas de exilados. E essa experiência da escola que ela dirigiu, que é a Escola de la Rue de Namur, a Escola da Rua de Namur, né?
Uhum.
Que era uma escola comunitária, ela conta no terceiro livro dela, que é o livro das comunidades, essa experiência que foi, culminou, inclusive, em ter trazido uma criança autista à sala.
Uhum.
Foi a que fundou para ela o que é a textualidade dela, entendeu?
Entendi.
Então, eu entendi por que ela estava dizendo isso, entendeu? Assim, escrever. Depois tem um momento que ela escreve em um dos cadernos dela que quando ela ia escrever, no final da vida dela, a empregada, ela foi empregada, ela estava muito doente já, que dizia assim, vai estudar, não é? E ela fala assim, se eu estou escrevendo isso aqui, é porque escrever e estudar, para mim, sempre foram a mesma coisa. E eu escutei isso também do Manuel de Barros, você acredita?
Quer dizer,
quando o Manuel ia para aquele lugar de ser inútil, eu estive na casa dele mais uma vez, e uma vez eu fiquei lá 10 dias, né? Eu fiquei nesse quartinho, do lado do quartinho onde ele escrevia. E os netos chegavam e falavam assim, vovô tá na toca? Vovô tá estudando. Aí ele falava, vou estudar.
Vou estudar.
Entendeu?
Entendi, é brincadeira.
Não, é muito bonito isso, porque a escrita, então, é uma forma de estudar.
É verdade. É
estudar
verdade.
É uma forma de escrever.
Sem dúvida.
E, pra mim sempre foi assim. É quando eu tinha 12 anos, nessa época, estudar era decorar, você sabe, né?
É, naquela época.
Falar disso, né, Michel?
Antigamente era assim mesmo.
A gente tinha que decorar o nome.
Isso.
De todos os rios, todos os relevos.
É.
Todos, eu não conseguia.
Famosa decoreba que a gente tinha que fazer.
Famosa decoreba. Aí eu inventei um método, que era assim, eu adorava esse negócio, o barulho da máquina de escrever. Nessa época não tinha nem máquina elétrica, era máquina, né?
Sim.
Manual. Eu não entrei para o curso da datilografia, não, mas eu comprei o método sozinha e aprendi a datilografar. E aí, tanto é que hoje eu sei datilografar com todos os dedos, né? Mas era aquele negócio, SD.
Isso.
Aí, eu para decorar, eu fazia perguntas e respostas, entendeu? Método socrático.
Uhum.
Eu perguntava, qual é o maior rio da Amazônia, entendeu?
Entendi.
Aí eu mesma respondi. E aí eu transformei todos os meus conteúdos em perguntas e respostas, que eu datilografei. Então eu andava, Michelle, igual uma doida, com aquele bando de folhas. E como eu morava no Rio, eu ia para a praia, levava aquelas folhas, elas voavam.
É, aquela beleza, né?
Quando chegava em casa. Aí, quando eu ia tomar banho, você sabe que banho de adolescente é um mundo, né?
É, mais ou menos 2 horas ali.
Duas horas. Eu enchi o banheiro de vapor e colava folhas no box, entendeu?
Gente.
E eu achava que eu tava tomando banho com aquelas folhas em volta de mim, eu tava escutando. Eu achei que só eu praticava isso. Uma vez fizeram um filme na faculdade de letras, os alunos, com alguns professores que eles escolheram, o meu filme, eles foram na minha casa gravar meu banheiro, sabe? Pra reproduzir essa cena, que eles acharam uma cena tão fantástica, das folhas no box, assim, e tal. E um dia, sabe quem me contou que faz uma coisa parecida? Não assim no banheiro, tá? Que eu não vou contar essa intimidade. Maria Bethânia.
Ah, tá.
Antes dos shows, ela todo o roteiro de show dela, ela espalha pelo quarto dela, sabe?
Escrito. Uhum.
E, gente, achei que só eu fazia aqui.
Não, não é uma particularidade sua, não.
Você também faz, Michelle?
Não, ainda não cheguei nesse ponto.
Um programa.
Eu confesso para você que eu chego aqui, realmente vai naquela coisa do improviso mesmo. Do faz ao vivo.
É muito bom nisso.
Faz ao vivo, faz na hora, entendeu? Obrigada. Vamos falar um pouco da psicanálise, Lúcia, que você mencionou anteriormente. A literatura e a psicanálise, elas têm papéis sociais semelhantes?
Olha, social é uma palavra muito, digamos, como diria o Manuel de Barros, acostumada, né?
Uhum.
Social é grande, né? Assim, eu não sei se eu sei te responder. Mas eu posso dizer que a literatura, para muitos escritores, ela tem uma função... digamos assim, não é idêntica da psicanálise. Ou seja, os escritores não se enganem assim, sou dispensado de uma psicanálise que eu escrevo, né? Ou o contrário, assim, né? Os psicanalistas somos escritores porque somos psicanalistas. Não é isso, né? Mas existem alguns mecanismos da literatura para alguns escritores que funcionam de uma maneira que a gente pode aproximar de mecanismos assim da psicanálise, e eu estou falando mesmo da prática. Né? O Lacan dizia que a prática da letra confina, chega ao ponto do uso do inconsciente, entendeu?
Entendi.
E essa prática da letra, ela tanto pode se manifestar numa escrita quanto numa psicanálise, entendeu? Acho que essa foi a grande contribuição do Lacan, ou a grande leitura que Lacan fez de Freud.
Uhum.
Então, a literatura, ela tem um ponto de tangência que é muito interessante, que é esse ponto da letra.
Uhum.
Né? Ultimamente, eu tenho até defendido que a literatura está mais para letras do que para arte, sabe?
Entendi.
Ela é arte também, mas ela é letra, sabe?
Uhum.
Nesse ponto, assim, de uma amarração de alguma coisa. Então, assim, que a literatura funciona, muitas vezes, para alguns escritores, como um ponto, assim, de estabilização, sabe? De conexão com o mundo e, evidentemente, como você está falando, de laço social,
uhum.
Não tem nem dúvida. Às vezes, garante até um lugar, né?
Uhum. Com certeza.
Eu não sei se você sabe, por exemplo, da história do Arthur, quando ele... Arthur era um escritor, dramaturgo, ator, né? E verdadeiramente louco, né? E num dos episódios dele, que ele estava muito, muito enlouquecido, que eu conheci esse episódio de Rudez, quando ele foi internado nesse lugar, ele já não estava conseguindo nem assinar o próprio nome. Ele passou por vários eletrochoques, sabe?
Nossa.
Não estava conseguindo nem escrever, já tinha escrito até o Teatro da Crueldade.
Uhum.
E aí o psiquiatra dele tem uma sacada, assim, que se ele não estava conseguindo escrever, talvez fosse bom para ele traduzir.
Ah, tá.
Então recomenda para ele a tradução, sabe?
Uhum, uhum.
E ele começa a traduzir o Lewis Carroll, imagina.
Uhum.
E aí ele faz uma tradução que ele considera tão genial. Bom, primeiro ele começa a assinar o próprio nome, depois essa tradução. E a tradução dele é tão genial que ele acha que... Ele lembra que no passado ele tinha um texto... Isso é uma parte, digamos, talvez, do delírio dele, né?
Uhum.
Ele lembra que no passado ele tinha um texto muito parecido com aquele do Lewis Carroll, que ele tinha traduzido,
uhum.
que era justamente o Jaguar d'Arte. Então ele acha que o Lewis Carroll, assim, na verdade, roubou o texto dele.
Brincadeira.
Não é?
Não, mas
você vê que é uma coisa séria, isso... uma brincadeira muito séria, né?
Muito séria, muito séria.
Você vê que ponto que a coisa
é verdade.
Pode ir, né? Estou te dando um exemplo assim, radical, que é um exemplo assim, de uma psicose, né?
É verdade.
Mas em outros casos também a escrita tem essa... Então assim, eu me dediquei a vida toda a trabalhar nessa linha de pesquisa principalmente, né?
Uhum.
Mas trabalho também na linha de pesquisa poéticas da tradução, porque a tradução também tem muito disso,
uhum.
né? É, justamente porque eu acho que são muito, muito ricas as interseções, né? Entre esses dois campos.
Certo. E o feminino, Lúcia? Um dos seus livros mais famosos é o Que é Escrita Feminina, que faz parte aí da coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense. É, como é que sua... fala um pouco dessa sua investigação do feminino.
Sim.
O que é escrita uhum. feminina? Como ela aparece na literatura?
Aham. Uhum. É, olha, isso começou para mim, assim, objetivamente, porque subjetivamente, é claro que as razões são várias, né? Para começar, eu acho que eu sou mulher. Então, eu tô dizendo eu acho porque está mudando também muito, né, Michelle?
É, verdade.
Eu acho que eu sou mulher. Assim, quando eu leio algumas coisas sobre... o feminino, quando eu escuto outras mulheres, né, quando eu leio os textos das mulheres, sempre me identifiquei muito com esse texto, né?
Uhum.
Mas nunca no sentido de dizer assim, nós mulheres. É, não consigo fazer esse amálgama,
uhum.
sabe?
Sim.
E aí depois eu fui encontrar na psicanálise até os motivos para isso. Né? As mulheres, a gente não pode dizer a mulher, né? É uma a uma.
Uhum.
Tem alguma coisa da singularidade. Mas eu confio que eu sou mulher. Então, lógico, a primeira razão que me faz me interessar por isso, né, é esse fato. É, e quando eu comecei uma pesquisa sobre essa questão do feminino, foi num grupo com Sônia Queiroz. Você conhece a Sônia Queiroz?
Não, não tive a oportunidade.
Que é professora, poeta também, uhum. da Faculdade de Letras, professora também até hoje.
Uhum.
Era uma época, na década de 80, ela já era professora, eu não era ainda. E nós éramos poetas e tal, e nos conhecíamos. E havia muitas, houve um boom de literatura feminina nessa época. Era a época de umas antologias assim, Muito Prazer, O Prazer é Todo Meu. Havia um núcleo de estudos sobre a mulher na UFMG, sabe?
Uhum.
Então, um grupo de poetas, Sônia, me convidou para esse grupo. Havia a Thaís Guimarães, a Rita Espechit, a Ilka Boaventura, uhum. Resolveu fazer uma antologia, mais uma antologia de poesia feminina. E a própria Sônia, que já tinha esse espírito de investigação, levantou essa ideia. Ah, mas por que nós vamos fazer mais uma antologia? Tem tantas, né? Vamos tentar conhecer as outras para ver em que as nossas são diferentes das outras. Aí, quando nós fomos ver as outras, a gente achou que a gente só conhecia a antologia contemporânea. Nós decidimos ver o que havia sido escrito antes de nós. Menina, esse negócio virou uma pesquisa enorme. Imagina, na época que não tinha computador.
Nossa.
Ainda não tinha nenhum trabalho desse tipo, como, por exemplo, a Constância Lima Duarte.
Sei.
Que lidera há tantos anos. Uhum. Não tinha nada disso.
Uhum.
Aí nós fomos procurar nas histórias literárias quem eram as mulheres que tinham escrito. Bom, as histórias literárias tinham duas ou três autoras. Ou quatro. Por exemplo, Massou de Moisés chega a pedir desculpa quando inclui a sua bela espanca.
Ah, adoro.
Dizendo que ela escreve que, de um jeito que pode ser comparado aos grandes sonetistas da língua. Ou então a Sora Mariana do Alcoforado, que uhum. então ninguém sabia se era mulher ou se era homem, entendeu?
Uhum, uhum.
Então, a gente viu que as mulheres, historicamente, nas histórias literárias, elas não existiam. Aí a primeira indagação que surgiu é assim, será que as mulheres escreviam no passado ou não escreviam? Então, nós partimos com uma pesquisa bibliográfica para descobrir quem eram as mulheres que tinham escrito até 1920. A gente usou esse marco de 1920 no Brasil porque a semana de 22, né?
É.
A gente sabe que ela rompe com um monte de coisa. A gente tem pelo menos os nomes, né? Tarsila do Amaral, Pargu, né?
Uhum.
Então, a gente imaginou que até lá é que elas fossem mais acanhadas. Aí fomos para as histórias literárias em primeiro lugar. Não achamos quase nada. Eu acho até que, até hoje, se eu te perguntar rapidamente o nome de 10 poetas que escreveram até 1920, talvez você consiga me dizer.
É verdade.
Não é?
É verdade.
Aí a gente partiu para os arquivos. Fomos para o Arquivo Mineiro, sabe?
Uhum.
Fomos para os jornais. E, Michele, a gente nunca concluiu essa pesquisa, porque a gente não tinha computador nem muita organização.
Uhum.
Mas a gente chegou a mais de 200 autoras.
Nossa.
E muitas vezes a gente chegava aos nomes dos livros, aos nomes, ao folclore que cercava o livro, por exemplo. Houve uma autora na década de 20 no Brasil que escreveu Virgindade Inútil Antigênica, a Encilha Cobra, sabe?
Uhum.
E a gente lia em algum lugar que esse livro era um ensaio, depois a gente lia que isso era uma ficção. Até que um dia eu dei uma entrevista para o jornal e a diretora, então, da Faculdade de Letras, que era Eunice Galerri, descobre esse livro no sótão da casa dela, que dá pra gente um exemplar, tá?
Que beleza.
O livro já tá publicado, uhum. Os americanos já, sabe, já fizeram edições desse livro. O livro era uma novela e uma teoria, sabe?
Uhum.
Era uma teoria provando que a virgindade era inútil, antigênica, e depois um ensaio, uma ficção. E era um livro lindo, com as vinhetinhas, assim, a lá Toulouse Lautrec, cheio de perninhas de mulheres, sabe?
Uhum.
E o folclore que cercava essa mulher é que o livro tinha sido apreendido pela polícia, queimado, que ela tinha sido expulsa da família e que tinha montado um cabaré em Uruguaiana.
Nossa! Uruguaiana foi ótimo.
A gente fez esse livro. Esse livro serviu de material para muita gente.
Uhum.
Afonso Romano de Santana mandou a orientanda dele estudar com a gente. A própria Constância usou esse livro, né, como base. A gente nunca publicou, até por incompatibilidade de dados, sabe? Com um livro que a gente considerou meio incompleto e meio...
Uhum.
Bom, do jeito que a gente trabalhou, quase 10 anos nessa pesquisa. Aí eu comecei a ler muita produção de mulher, entende?
Entendo.
E aí eu comecei a ver que havia ali alguma coisa que eu sempre, nos meus próprios textos, eu experimentava, e que era um pouco diferente dos textos, em geral, escritos pelos homens, aqueles que eu conhecia pelas histórias oficiais, entendeu?
Uhum.
Primeiro dado, uma presença muito grande do corpo feminino na própria poesia produzida pelas mulheres, entendeu?
Uhum.
Assim, eu não encontrava, você não encontra até hoje. Agora, com toda essa produção homoerótica, é diferente. Né?
É verdade.
Mas assim, você não encontra até hoje muitos textos escritos pelos homens que falam do corpo da mulher, sim, mas do corpo do homem, não.
Uhum.
O corpo do homem não é muito objeto dos seus próprios escritos.
É verdade.
E o corpo da mulher era assim. Sua Bela fala das olheiras dela, fala dos lábios, fala das mãos afiladas, fala das coxas, entendeu?
Uhum.
É, bom, então dado assim, temático, vamos dizer. Mas eu comecei a perceber também uma respiração própria, sabe? Assim, a Virginia Woolf era acusada de ter uma respiração espasmódica.
Uhum.
A Clarice de ter um texto precipitado e ao mesmo tempo lento. É, livros que às vezes não falavam nada, a não ser do próprio sopro, como a Clarice, né?
Muitas é verdade. Vezes,
não são temáticos, assim, não tem uma história com princípio, meio e fim,
uhum.
que começam pelo meio. Aí você vai dizer, não, isso, você não encontra isso nos textos escritos pelos homens? Encontra. E eu acho até que cada vez mais. Mas não são todos. Assim como também não são todas as mulheres que escrevem assim.
É verdade.
Há mulheres que escrevem de um jeito mais masculino, digamos, né? Aí eu encontro isso na psicanálise, né? Assim, uma certa caracterização do feminino que não é exatamente determinada pela anatomia,
uhum.
mas que tem a ver com a posição do sujeito em relação ao simbólico. Então eu resolvi fazer uma tese sobre isso, quer dizer, teorizando que o feminino, ele tem algo a ver com a mulher, mas ele não é simplesmente sinônimo de relativo à mulher. Entende?
Entendo.
Você pode encontrar o feminino no texto de alguns homens, né, como diz Lacan, apesar daquilo que os atrapalha, né, às vezes eles se colocam femininamente, no campo do simbólico, entendeu?
É.
Então, foi meu trabalho todo, foi nessa direção.
Bacana.
De cunhar o que seria uma escrita feminina e cunhar isso não como uma escrita que a mulher escreve escrita feminina, não. É, isso tem a ver com a mulher, mas não necessariamente é uma mulher que escreve escrita feminina. É isso.
Maravilha. Lúcia Castelo Branco, conversar com você é uma aula, né? Você é um baú de informação, de cultura, literatura.
Eu adoro conversar com você também, porque você faz perguntas que colocam a gente também numa posição de pensar.
É, tem, né, tem que passar isso para o ouvinte. Vocês têm muito a dizer e o ouvinte tem que absorver tudo isso. A gente tem que absorver tudo isso.
Uhum.
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer muitíssimo essa sua participação no Universo Literário por mais uma vez. Muito obrigada. Parabenizá-la sempre por esse trabalho que você desenvolve acadêmico, na literatura, na psicanálise. E claro, você já é de casa, então o microfone está sempre aberto para as suas novidades.
Muito obrigada. Só para acrescentar uma coisa,
pois agora não.
Eu estou trabalhando com o feminino de ninguém,
que
é uma formulação da Maria Gabriela Lençol,
uhum.
que não é mais o feminino referente ao masculino. Então, isso aí tem me interessado muito.
Vamos falar dele numa próxima oportunidade e da Lençol mais detalhadamente, né? Você sempre a menciona. Então, e é muito bacana o trabalho que vocês fazem com ela, o grupo de vocês.
Ela finalmente está sendo traduzida para o inglês.
É, isso mesmo.
Embora com um prefácio meio duvidoso, mas a gente fica feliz dela com o remundo agora.
Isso aí, merecidamente, né, Lúcia?
Isso, merecidamente.
Maravilha, um beijo grande para você, boa quarta e até a próxima.
Até, Michele, muito obrigada, um grande abraço para você e para todos os ouvintes aí.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Muito bem, conversamos com a escritora e professora da Faculdade de Letras da UFMG, Lúcia Castelo Branco, essa entrevista que faz parte de uma série que celebra escritores ilustres que passaram ou estão na UFMG ao longo dos seus 90 anos de existência. Os livros dela você encontra em bibliotecas, sebos, livrarias, tanto físicas quanto virtuais. E se você quiser saber mais sobre os 90 anos da UFMG, ufmg.br/90anos, ufmg.br/90anos.
Falando de livros. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.